A música faz parte da vida de todos nós. E o projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. É por isso que a nossa paixão é ensinar música. Temos aulas de canto, violino, piano, saxofone, violão, teclado e muito mais. Desenvolva o seu talento. Venha aprender com a gente. Telefone 21-3752-0270. Projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. Estamos na rua Juiz Aderbal de Oliveira, número 52, no centro de São João de Meriti. Agende uma aula experimental e seja um músico de excelência. Venha conhecer o Pet Reef, o Ponte do Aquarismo em São João de Meriti. Temos tudo para seu aquário marinho, aquário doce e muito mais. Somos uma fábrica de aquários com preços diferenciados do mercado. Trabalhamos com ração para cães, gatos e pássaros, além de muitos utensílios para seu pet. Estamos localizados na rua São Francisco de Assis, número 972, na Praça As de Ouro, em São Mateus. WhatsApp 972754122. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Oferecemos as especialidades médicas: cardiologia, ortopedia, nutrição, psiquiatria, neurologia e dermatologia. Exames laboratoriais e cardiológicos. Bermal Cardiologia, Avenida Getúlio de Moura, número 234, Centro, São João de Meriti. WhatsApp 99767-8056. 2756-0176. 2651-7748. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Bermal Cardiologia.
Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal.
O papo é o bicho, voltado ao amiguinho. Seja grande ou pequenininho, papo com o cuidador. Vitrine de adoção, calendário, pet, bem-estar animal.
Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal.
Com a protetora e gestora da causa animal, Luciene Maria.
Pet Papo Animal.
Muito bom dia, amigos do Pet Papo. Obrigada pela companhia de vocês em mais uma manhã de sexta-feira, né, Caio? Porque no Pet Papo, sextou, né? Com muita disposição para levarmos até você mais uma edição do podcast. Que foi, Caio? O que aconteceu com o podcast Pet Papo em 2022?
É isso aí. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Bom dia, Luciene. Bom dia, Rose. Bom dia, Márcia. Em 2022, tá chegando a hora de novo da nossa retrospectiva.
Nossa.
Vai ter a de 2023, mas a de 2022 a gente ficou entre os 20% dos podcasts mais acessados do mundo, não só da Casa Animal, na plataforma Spotify.
Ontem eu perguntei pra mim assim: tá sendo uma fala repetitiva essa abertura? Tá sendo uma fala repetitiva, não é verdade? Igual o Paulo Gustavo fazia, tá sendo uma fala repetitiva. Mas é importante levar essa informação aqui. Não é verdade, Rose? Aqui de São João de Meriti, explodindo para o mundo, porque tem o quê, Caio?
Tem Borogodó.
Tem Borogodó. Não é verdade, Caio?
É verdade.
Então, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, doutora Cristina, doutora Marta Alcântara, Dona Ivone. Muito bom dia, Dona Ivone, grande protetora. Fernandes Fernandes, Vanessa Freitas. Gente, ó, Vanessa, como é que tá aí na Piraquê? Show, gente.
Tá bom.
Muito legal. Muito legal mesmo. E sextou, né? Finalizar, encerrar um ciclo de uma semana, né, Caio? De tanta luta, de tantas notícias boas, né? Há uma semana atrás trabalhamos muito na Rosa, quem vai contar sua experiência na 17ª edição do Tia P. E nós temos um canal que é o Fale com a Lu, Caio.
Isso mesmo, gente. Para quem quiser mandar as suas perguntas, tem duas formas de mandar perguntas. Uma é no comentário aqui da transmissão ao vivo, então você que estiver assistindo e quiser fazer alguma pergunta, é só comentar aí. E a outra, que é o pessoal manda antes, a Luciene solta o vídeo lá do convidado e o pessoal já começa a mandar pergunta durante a semana, é o zap da Lu. Então eu vou falar para vocês o número, 99672-0013.
Ô Caio, você sabe que quando daqui a gente começa a divulgar o programa, né? Quinta-feira, você vai dando 4 horas da tarde, já tem assim 6 perguntas com Fale com a Lu. Né? Bacana.
Bacana.
Tu já sabe qual é a pauta, bacana. E participe também através da nossa live. Estamos aqui dando. As protetoras estão em peso, hein, Márcia? Anne Acut, Sheila Colares. Dona Neila tá assistindo de Cabo Frio, Dona Neila. Amo essa praia do Forte, Dona Neila. Ó, é a praia pra mim mais bonita do Brasil. Beijo pra senhora. Um beijo pra todos vocês que estão assistindo. Gente, quem vai estar aqui, já está aqui com a gente hoje, é a querida amiga competente Rose Dutra, da Exercita Dog, que há 5 anos deu uma virada em suas atividades profissionais. Ela deixou a área da tecnologia administrativa, a área da informática e partiu para o segmento pet. Foi fácil? Não. Mas com determinação, Rose hoje é uma referência no seu trabalho na área pet no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, sem estar seguindo ninguém, sem ninguém estar indicando, é o esforço próprio. Hoje ela reside no Rio de Janeiro para ficar mais fácil o atendimento aos clientes, mas saiu daqui de Duque de Caxias. Exemplo para todos vocês da proteção que está aqui. E com um olhar empreendedor, já estou pedindo ajuda da Rose aqui. Ela vai aumentar a sua equipe. Então, para você, protetor, que quer ser um gerador da sua própria renda, fique ligado nesse podcast. Gente, olha, aqui, através do Guerreiros Pet, Rose irá capacitá-los e aumentar a sua equipe para atender toda a demanda. E é motivo de muito orgulho, Rose, muito orgulho mesmo. Então, vamos lá, Rose. Atualmente você atende 8 famílias fixas e esporádicas como babá pet, né? Que é chamada
Pet sitter,
né? Faz banho e tosa em domicílio nos bairros de Copacabana, Leblon, Ipanema e Botafogo. Se encontrando profissionalmente como passeadora de cães, que também é chamada
Dog Walker.
E aliada a essa realização profissional, também ela está trabalhando do seu bem-estar físico e mental. E Rose falou aqui que caminha, gente, 30 quilômetros ao dia com esse trabalho.
Vai dar cor, já.
Por isso, eu vou passear com o cão, gente, olha só. Olha a elegância da Rose.
Olha
a bolinha, doutora Cristina, olha só.
Levar a bolinha para treinar.
Seja bem-vinda, Rose. Muito obrigada pela presença aqui. Vi lá de Copacabana estar aqui a gente. Com toda uma responsabilidade de moldar a agenda e chegou aqui primeiro do que eu, gente, né, Caio?
Chegou assim, junto comigo. Eu cheguei, deu 5 minutos, ela já estava aí já.
Parabéns, Rose.
Compromisso é compromisso.
Parabéns, Rose. Seja bem-vinda ao nosso Pet Papo, a primeira de muitas vezes, porque tem um conteúdo aqui, ó. 20 perguntas é pouco, né, Caio? Tivemos que espremer. Rose, qual foi o ponto de virada que te levou a deixar sua carreira anterior na área de tecnológica, de informática, administrativa, para se dedicar ao ramo pet?
Sim. Primeiramente, excelente dia a todos, né? É um prazer estar aqui, ter recebido o convite. E, assim, no início, o que me fez trocar de carreira foi a... Tipo, eu estava inconformada com o que eu fazia. Eu vim da área de... Antes, né, de trabalhar com a área pet, eu trabalhava com informática, eu trabalhei administrativo, também trabalhei com telecomunicação, com atendimento, mas assim, nada me preenchia. Sempre eu tava, sei lá, insatisfeita, faltava alguma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com cães, eu vi, cara, acertei. Era isso que eu precisava, era isso que eu queria fazer pra minha vida. Então foi tipo, foi insatisfação e procurar algo pra mudar aquela situação, aquele vazio que eu sentia, vamos dizer assim.
Pô, que bacana, Rose. Você enfrentou desafios ao fazer a transição de uma carreira corporativa, né? Você sai da zona de conforto, né? Que
Exato.
É aquele salário fixo todo mês, trabalha no ar-condicionado, não é verdade?
Isso.
Pode ir pro embromeixo com um cafezinho,
não pega
e água gelada todo dia, não pega chuva.
Trabalhar na chuva.
Não anda 30 quilômetros, né, Rose? Tá ali 13º, vale transporte, ticket,
conforto.
Alimentação, zona de conforto.
Exato.
Você enfrentou esses desafios?
Desafios foram mais emocionais, assim, porque eu era uma pessoa muito tímida, tipo, eu não gostava de gente, não gostava de falar, eu não gostava de interagir
com ninguém. Imagina o telemarketing, gente!
Não, mas assim...
Isso é verdade, imagina.
Não, mas assim, eu faço uma mentoria de desenvolvimento pessoal. Uma coisa assim, um professor falou uma vez pra mim, toda experiência que a gente tem é um preparatório pra gente chegar ao nosso propósito. Se eu não tivesse trabalhado com telemarketing, eu não teria desenvolvido empatia, não saberia ouvir
o cliente. É um processo, são etapas, né?
Etapa, exatamente.
Bacana.
Sim, tudo que a gente fala na nossa vida agrega.
Você constrói, né?
Exato.
Você constrói, você não cria uma história do... Por exemplo, eu sou arquiteta, me formei em arquitetura.
Uhum.
Não atuo mais, mas eu uso a arquitetura na causa animal.
Sim.
Porque tudo meu tem que ter planejamento.
Tudo agrega.
O olhar observador, a impressão dos detalhes e o acompanhamento da obra. Sou arquiteta da causa animal, gente.
Sim.
Nova modalidade, não é verdade?
E conhecimento, conhecimento ninguém tira da gente. Depois que a gente desenvolve, tipo, a gente consegue agregar em tudo que a gente vai, todo o plano que a gente consegue.
Bacana. E como você descobriu essa profissão do dog walker, que é o passeador de cães, e do pet sitter, que é a babá pet? Conta pra gente aí, que as protetoras estão aqui em cólicas, querendo saber essa mudança na tua vida. E como é que funciona essa modalidade?
Então, quando eu pedi demissão lá do trabalho, onde eu trabalhava como auxiliar administrativo, eu tava determinada a trabalhar com animais, com pet. Só que eu não tinha faculdade de veterinário, não tinha nada. Aí, mas eu queria trabalhar com pet, mas em algo que eu não precisasse ter, ser especialista. Então eu comecei a pesquisar. Aí eu vi dog walk pet sitter. Falei, o que é isso? Aí eu não conhecia essa profissão, porque na Baixada não tem isso. Eu fiquei pensando, quem paga por
lembrando
passar com
cachorro? Lembrando que a Rose... De Duque de Caxias.
Jardim Primavera.
Esse
adoro.
Conflito todo emocional, esse talento está aqui na Baixada.
Eu vim da Baixada, gente.
Isso aí.
Eu fazia meu trajeto, Baixada, Zona Sul. Até me estabilizar, montar minha agenda, eu fazia o trajeto. Caxias, Zona Sul.
Pegando trem.
Exato.
Exatamente.
Todo dia lá no propósito. Todo dia feliz, sorriso na cara, a gente vai.
Vambora.
Enfim, voltando, né?
Voltando aqui. Como é que você descobriu, né, essa profissão?
Então, foi pesquisando na internet, né? Depois que eu descobri, né, dog walk, pet sitter, eu comecei a fazer treinamentos. Primeiro eu fiz um treinamento online, depois eu fiz dois treinamentos, em São Paulo e outro em Minas, e comecei a divulgar, né? Assim, no início ninguém vai te ajudar.
Ninguém
aí eu
passa
comecei
o bizu, né?
Não.
Ninguém passa a fórmula da Coca-Cola.
Meu pai mesmo riu da minha cara. Eu falei, filho, você vai trabalhar com cachorro? Aí eu falei, vou. É a minha vida. Mas hoje em dia ele já respeita. Mas assim, foi pesquisando mesmo. Aí eu comecei, fiz os treinamentos. Depois que eu fiz os treinamentos, comecei a divulgar. Facebook, Instagram. Aí apareceu o primeiro cliente. Depois o segundo. Assim, estamos aí.
E um cliente vai divulgando pro outro.
Exato. Um leva o outro, né? Você sem você usando um uniforme, falando com as pessoas, não pode ter medo das pessoas.
Tem uma referência visual, né, cara?
Mantendo o padrão do trabalho também, né?
Sim, e eu sempre, tipo, me dediquei a trabalhar individualmente, sim, isso chama a atenção das pessoas.
Ô, Rose, quais foram esses cursos de treinamento que você realizou para preparar essa nova carreira?
Foi pet sitter, dog walker, comportamento canino, adestramento, também alguns treinamentos direcionados à gestão das emoções, porque é muito importante, porque a gente está sempre lidando com pessoas, né? É importante a gente saber atender um cliente, falar, saber cobrar, então eu fiz treinamentos direcionados a isso.
E uma coisa interessante é que a partir do momento que você chega na casa do seu cliente, pegou na coleira desse animal e saiu dali, a responsabilidade é toda tua, não é verdade, Rose?
Total.
Toda tua.
Sim, o cachorro é meu.
Você não pode estar andando pelo calçadão no WhatsApp.
Não. Tem que prestar atenção.
E o animal fuçando ali aquelas jardineiras que colocam um chumbinho, né?
Não,
é uma realidade do Rio de Janeiro.
É muito perigoso pegar comida, porque tu não sabe. Às vezes tem quentinha nos canteiros, sabe? Aí o cachorro vai lá, pega, passa mal, a responsabilidade é minha. Ou pode vir um cachorro solto, ou um cachorro agressivo.
Quer dizer, atenção plena, 100%
sempre,
ali.
Tipo, sempre olhando.
E você passeia com um de cada vez, Rose?
Exato, atendimento individual.
30 minutos, cada um.
30 minutos a uma hora, depende da escolha do cliente, né? Também da questão do custo pra ele.
E sempre de manhã, Rose?
Não. De manhã, eu atendo de manhã. Tipo, primeiro cliente às 7, aí umas 9h30 eu tô parando. Aí à tarde eu volto às 4 horas e fico até às 8. Esse é meu.
Respeitando
o horário do sol. Tem uns dois lá que meio dia tem gente lá andando, né? Mas aí é pessoa dinheirista.
Não, mas é a sola do animal.
E anda aquele buquê de coleira também, né?
Exato.
Isso daí já viu que é o graneiro.
É.
Em meia hora, com custo de um, ele quer atender a 7.
E não tem como, gente. O cachorro, as pessoas colocam cachorros pequenos com cães grandes. Não, os dois não vão gastar a mesma energia, sabe? Você vê que a pessoa é dinheirista quando você vê a pessoa andando. Ela não tá preocupada com a saúde do cachorro, ela tá preocupada com o bolso dela. Mas enfim, o tutor e passeios em grupo são mais baratos. E o tutor sabe. Enfim, é passeio.
Deixa eu voltar aqui. Rose, os aspectos mais gratificantes do seu trabalho como passeadora de cães. Deve existir vários, né?
Sim, eu chegar na casa do cliente, o cachorrinho tá lá embaixo da porta, assim, ó.
Tá esperando.
É, abanando o rabinho, esperando, tipo, pra te atender. E, tipo, final de ano, os clientes dão um presente. É legal, tipo, é um reconhecimento.
Eu tenho uma experiência dessa, como dog walker.
Sim.
Que eu chego, já começa a rebolar a salsicha, já fica latindo até eu ir lá, né?
É.
Ela fica em êxtase.
E tem uma missão pra você agora, a bola Maria, Caio.
Bola Maria, agora.
Que o Caio também tá querendo emagrecer, doutora Cristina, então ele vai descer já com levantamento de peso com a bola.
Tá.
Já passei com a bola hoje, ela já caminhou aqui 4 tiradas aqui na calçada aqui em frente
e
hoje.
Bem, né?
6 horas da manhã tava passeando com a bola. Com a bola
pedra.
Precisa emagrecer.
Rebolando, gente.
É isso aí. Gente, olha só. Já temos pergunta aqui com Fale com a Lu, Caio.
Isso mesmo.
Alan de Coelho da Rocha.
O Alan de Coelho da Rocha pergunta para Rose. Qual conselho você daria a alguém que está considerando fazer uma mudança de carreira radical? Como você fez?
Bom dia, Alan. Então, primeiramente, se organize financeiramente. Porque quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu fiz um planejamento das minhas despesas mensais e juntei 3 meses. Tipo, se não desse certo aquela nova carreira que eu ia prosseguir, eu teria dinheiro pra, tipo, pra ou voltar pra CLT ou pra investir em outra coisa. Então, e assim, os autônomos, geralmente, eles desistem pela questão financeira. Nem é questão, tipo, de trabalho. É questão de falta de dinheiro mesmo. Tipo, eu me segurei com um cliente por 9 meses, mas foi incompetência minha, assim, eu tenho plena consciência disso. Se eu tivesse mais contato, mais network, fosse uma pessoa mais desenvolvida, o caso disse melhor. Mas assim, o que me segurou foi a questão financeira, então cuide do seu financeiro. Se você não sabe cuidar, né, pesquisa no YouTube como fazer um gerenciamento financeiro para você não desanimar, sabe?
Bacana. Tem mais pergunta aí com Fale com a Lu, Caio.
Agora é a Sandy de Nilópolis.
Opa! Beijão pra Sandy.
Qual é a importância da responsabilidade e da seriedade ao lidar com animais de estimação de outras pessoas?
Bom
dia.
Falamos
aqui hoje, Sandy.
Bom dia, Sandy. Então, é o primordial, né? A partir do momento que você pega o cachorro do cliente, a responsabilidade total é sua. Então, é muito importante você cuidar, né, a todo momento. O cachorro tá farejando, vê onde está farejando, não deixar ele entrar dentro da moita lá, quando você não tá tendo visualização. Porque se o cachorro ficar doente, se o cachorro se machucar, se ele for atacado, a responsabilidade é sua. Então, atenção plena. Celular dentro da bolsa, não ficar conversando, não vai chegar no parque, soltar o cachorro e ficar no celular batendo papo.
Não vai paquerar uma pessoa bonita.
Exato,
passando ali na praia.
Tipo, tá lá o fortão correndo. Não, gente, cuida do cachorro, deixa o moço bonito passar.
É
quando
você
larga o cachorro, você vai.
Isso,
entendeu?
Aí.
Então é importante isso.
Tem mais uma pergunta com Fale com a Lu, Caio, pra gente voltar aqui no nosso roteiro.
Tem. A Marilene de Engenheiro Belfort pergunta pra Rose. Como você equilibra sua saúde física e mental enquanto trabalha com os pets?
Então, bom dia, Marilene. A questão da saúde física é muito importante, né? Porque a gente caminha muito, a gente que é passeador. Eu, como eu comentei esse com elas, eu caminho de 30 a 35 km por dia. E eu não trabalho muito, assim. Então é importante a gente cuidar do nosso fôlego, tipo, eu corro, eu faço musculação para fortalecer a coluna, porque a gente caminha muito, então é importante a gente sempre manter a coluna ereta caminhando, porque eu vejo muito parceiro reclamando de dor na coluna. Eu não sinto dor nenhuma. Acaba o final do dia, eu estou sem dor nenhuma. É, também a gente focar em exercícios para fortalecimento de perna, quadril, porque é muito importante a gente manter a saúde. Questão de alimentação, tem que ter uma alimentação regrada, porque a gente gasta muita energia e beber muita água. Sempre tá bebendo água. Acabou a água da garrafinha, chega no cliente, abastece. Então, isso é muito importante a gente manter sempre em dia.
Isso aí, olha que oportunidade bacana de geração de renda para quem gosta de animais, né, Caio?
Não,
agora
não
tem
é um trabalho,
que se qualificar.
Né? Não é um trabalho, né? Você faz com prazer,
é um
não
de
é trabalho.
Virou um
e de domingo a domingo, né, Rose?
Domingo a domingo.
Que a gente fala
e
assim.
E é gostoso, gente. Não é do tipo, você não vê a hora passar.
Agora é o dia que chove, Rose.
Nós vai, bota a capa de chuva, bota a botinha e vai. É bom, gente.
É
assim, eu perdi esse medo de chuva correndo na chuva. É muito bom correr na chuva, a gente já consegue.
Não, mas os animais, eles têm a capinha de chuva?
Tem, bota a capinha. Tem uns que nem coloca também e vamos. Se o tutor permitir, nós vai. Não tem tempo ruim, não. Claro.
Olha, gente, que bacana. Rose, como você lida com a diversidade de temperamento e tamanho dos cães que atende?
Hoje em dia é tranquilo, mas no início eu ficava meio assim...
Eles devem te amar, né, Rose?
Ah!
Eles sentem e farejam você chegando já
sim,
a uma quadra.
Tem um que, tipo, quando eu chego na portaria, já tá louco lá em cima, pulando, arranhando a porta. A loucura. Assim, hoje em dia, referente ao temperamento, eu já tô de boa. Mas no início, tipo, eu tô andando com o cachorro avançava em outro, eu ficava, tipo, se eu fosse branquinha, ficaria vermelha. Eu ficava com vergonha. Mas hoje em dia, assim, eu já acostumei. Eu já consigo dominar aquelas situações.
E não tem uma fórmula fixa, né? Cada cachorro tem uma personalidade,
cada um,
né?
É diferente do outro. Exatamente. Não tem um padrãozinho. É igual adestramento. Cada cachorro... Você vai trabalhar de forma diferente. Não tem como dar uma pílula mágica, sabe? Cada um é diferente.
Já temos protetor interessado aqui, a Ana Maria.
Tamo junto, gente.
É, o pet pode caminhar depois que ele se alimenta? Ou tem algum problema?
Tem a questão da distorção gástrica, né? Então, é ideal ele comer após o passeio. Porque, assim, eu pego bastante. E, geralmente, esses meus cachorrinhos são gordinhos. Então, a gente faz uma caminhada boa. Então é interessante ele comer após o passeio, também gasta energia e ele sente mais fome.
E essa caminhada tem um ritmo, né, Rose?
Sim,
vai. Vocês param um pouquinho.
Eu vou no ritmo do cachorro. Se eu ver que ele tá muito cansadinho, vou mais devagar, ofereço uma água. É sempre bom levar uma garrafinha de água, ofereço o cachorro, ainda mais nesse calor, né? Mas é mais no ritmo do cachorro mesmo. Sim, sempre
e ele vai preparado também pra coleta.
Do
número 2, do número 2.
Não pode ter nojinho. Aí vai acabar com o cu.
Já vai com aquele refilzinho, com o saquinho.
Sempre.
Olha só. Também observa esse cocôzinho, né?
Exato.
É referência pra levar pra esse tutor que não tem tempo.
Às vezes pega o cachorro lá com a diarreia, mas não.
Avisa o tutor, né?
Exato.
É importante falar isso pro pessoal que tá acompanhando. As fezes do animal e a urina são um dos principais sinais que o animal não tá legal. Então quem tiver aí o seu animalzinho, fica de olho, vai, chega perto, vai lá, dá uma olhada. É sempre bom conferir, porque pode dar um sinal ali.
Sim,
que não tem algo legal com o animal.
Exato, eu já peguei um cãozinho que tava com a urina, o sangue, aí tava com uma infecção urinária. Foi da observação que a gente conseguiu encaminhar pro veterinário e tratar.
Gente, são muitas perguntas para a Rose. Vamos dar um tempo aqui para beber uma água. Eu vou pedir para a Márcia Abraí, que está aqui presente também, falar sobre o dia P, Márcia. Né? O dia P, que nós tivemos 767 atendimentos no Jardim Metrópole, realizado no último sábado. Arrecadamos 280 quilos de alimentos não perecíveis. E já tem próxima data, o próximo dia P nesse mesmo local. O sucesso foi tão grande que o próximo evento é dia 21 de outubro, sábado. Então, Rose, você participou com a gente, Rose nos encontrou aí pelas redes sociais. Foi uma experiência que ela vai falar daqui a pouquinho, né, Márcia? A presença de nossos protetores ali atuando, né? Chegaram cedo, atuando. Foi um sucesso a campanha de adoção dos 10 animais ali, acolhidos e trabalhados para sair do estado de vulnerabilidade. Os 10 foram adotados entre cães e gatos. Já falei tudo, mas a Márcia tem mais coisas para falar. Vamos lá, Márcia, vamos falar sobre o dia
Pia. Eu vou dar bom dia para todos, né? E dizer que esse dia, mesmo chuvoso, está sendo muito bom, né, gente? E então, estamos recebendo uma chuva de informações aí da Rose, né? Trabalho lindo. É, quanto ao dia P, Jardim Metrópolis, assim, foi sensacional. Vivinho também aqui
também. E o Vivinho está aqui na live, nos assistindo, Vivinho.
Muito obrigada aí, porque você nos acolheu ali, os Guerreiros Pet, que é uma ONG séria, né? A gente tem essa visão. O dia P, a Luciane sentiu no coração de cuidar, na verdade, dos animais em estado de vulnerabilidade. Então, foi feito para eles, né? E ali a gente vimos que mesmo com muitos tutores, animais com donos, precisando mesmo de cuidados, né? O caso ali de animais, assim, com a pelagem muito crescida. Às vezes a gente olha e fala, pô, é relaxamento, é isso, é aquilo, mas a gente não conhece a vida do tutor, né? Se passa a situação financeira e tudo mais. Mas é muito importante todo mundo que vai ter um animal de raça, conhecer a raça e o que a gente pode fazer, mesmo sem um dinheiro, sem uma escovinha.
Os cuidados, né? Básicos.
Mas isso é bacana. Então a gente chegou num local e vai fazer diferença. É pra isso, é pra somar, é pra ensinar. É para tirar a pessoa da situação, né? Então, assim, parabéns a Luciene, nossa presidente de honra aqui, por esse olhar, por essa criação, que hoje, até dentro do nosso município, fizeram tipo um plágio, né? Copiaram a mesma ideia, mas não tem um borogodó, não tem a força que tem a ONG Guerreiros Pet. Como a Luciene falou, a maior felicidade... Eu acho também de um dos pontos mais importantes do dia P é encontrar os lares para os animais abandonados. Né? E ali foram 10 animais adotados, 10 animais que foram, antes de ser entregue, passaram, né, esses donos ali que abraçaram por uma entrevista e vimos que a pessoa tinha condições de receber, porque não queremos descartar. Muitas das vezes, toda vez que começa uma campanha, começa o dia P, nós falamos, cuidado com quem você vai doar o animal, não estamos descartando, porque o animal já passou por esse abandono, já sofreu, ele não precisa mais disso. Se ele foi resgatado, se ele está na casa de um protetor, ou de um amigo, ou de alguém que está dando um lar temporário, nunca pense, eu vou descartar, ah, não, ele falou o que é, eu vou doar, não. Pense, porque senão ele vai ser outro animal. Outra vez ele vai passar por uma situação. É a mesma coisa, gente. Se a gente passar... eu fui trair, vou ser traído de novo, né? Alguém me abandonou. Eu tinha uma família e me jogaram. Nem sei, eu acordei, tô no meio da rua. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Então, os 10 animais adotados foi um sucesso.
Não, e o bacana falar da campanha de adoção, que ele foi... antes, ali, no dia... Antes do dia 9, tem todo um trabalho ali de coordenação... Através, estreando esse trabalho ali, a coordenação, a protetora Flávia, né, do abrigo João Maria, que faz um trabalho impecável. A Flávia tem um abrigo onde ela acolhe animais com um olho só, animais sem orelha, animais sem tripé, animais cegos, aqueles animais idosos, vovozinhos, que ninguém quer, né, que morrem num abrigo. Estão acolhidos dentro de uma higiene impecável. Então, todo esse know-how de organização e higienização e de olhar da Flávia, é ela que vai coordenar. E junto a ela estavam as protetoras participando ali, né? Muito obrigado, que é um trabalho de vocês. É vocês que têm que contar a história desses animais que vocês acolheram e levaram ali. Não é verdade?
Sim.
Então veja quando Luciene lá atrás, em 2020, falava, Luciene é contra abrigo. Por quê? É a opção de descarte ali, o animal morre. O animal de pelagem preta ninguém quer, tem preconceito. O caramelo, gente boa, também ninguém quer adotar, fica lá. O animal idoso, e assim os animais morrem, idosos dentro do abrigo. Então essas políticas públicas, é o quê? É o lar temporário, como no município não tem? Porque quanto maior a população do município, é por lei ter o lar temporário municipal para fazer esse trabalho de políticas públicas. Quanto menor o município, ele pode ter um abrigo. Existe uma legislação dentro do Ministério da Vigilância Sanitária. Então tá aí. A importância do lar temporário. Você promove a vida desse animal. Parabéns. Parabéns à comunidade do Jardim Metrópole, Vivim, que chegava humildemente ali com o seu quilinho ali na bolsinha e foi assim uma diferença fantástica, porque essa alimentação, essas protetoras, juntando a sua moeda social, irão adquiri-los na próxima reunião dos Guerreiros Pet. Não é verdade, Márcia?
Sim, muito importante essa ação, essa moeda que circula dentro da nossa ONG para os protetores, né? Porque elas estão, assim, é o trabalho delas, a dedicação delas, elas estão conquistando, né? Elas estão sendo remuneradas pelo trabalho que elas fazem, elas não estão sendo pedintes, entendeu? Então, assim, elas tiraram um dia, um sábado, para estar ali como voluntárias, dedicando, fazendo o que elas mais gostam.
E Vivinho, politicamente falando, né, você já foi candidato a vereador, teve uma boa resposta nas urnas, não foi eleito por causa de legenda. Está incomodando. Algumas pessoas estão questionando assim, aquele bolinho que fica ali perto da padaria da prefeitura, né? Aquele cafezinho da fofoquinha. Mas o Vivi não é da causa animal. Não interessa. Ele tem um olhar empreendedor, é um olhar social. Não precisa ser da causa animal para promover um evento desse. Nós prestamos um serviço contratado pelo Vivinho.
Ele precisa olhar o que ele está fazendo. Dar espaço a todas as causas.
O olhar social.
Porque se ele tem esse, né, esse cuidado, já mostra a diferença que ele é. Ele não precisa ser, eu sou dessa bandeira, eu sou dessa causa. Mas ele não, eu vejo a importância.
E ele tem um trabalho na área de esportes. Não é verdade, Caio?
É verdade, até porque tem gente que é dessa bandeira e não faz.
Não faz,
que ergue a bandeira e não faz. E uma coisa que eu achei interessante lá do Jardim Metrópole, e até o Vivinho é responsável por isso, que vai refletir na sociedade de lá, naquele grupo, que é as pessoas chegaram lá solícitas a aprender também. Às vezes o cara chegou lá, não adianta a gente agredir a pessoa, chegar de forma agressiva, isso é maestoso e tudo mais, porque a pessoa não sabe. Eu tenho certeza que nos próximos dias de EP que acontecer lá, vai ser diferente. A gente vai ver os animais mais bem cuidados.
E todo o nosso trabalho já sofreu uma reformulação, porque foi atípico que nós vimos ali, não é verdade, Caio?
É verdade.
E Rose também pode falar isso, a realidade dela como tosadora, o que ela viu ali, ela nunca viu na sua vida profissional, né, Rose?
Não. Cachorro embolado, cachorro assim, com a pele, um bichinho, tipo, a gente...
Cachorro em estilo Bob Marley, entendeu?
Tudo com dread.
Na
zona sul de
Mas às vezes a pessoa não faz porque ela não tem conhecimento.
Exatamente.
Não é verdade? Porque lá no bairro não tem essa cultura de alguém ensinar. Garanto que no dia 21 de outubro esses animais vão estar com outro aspecto, não é verdade? E bacana, você vê, tinha pessoas ali com três pinchas, né? Cachorrinho pequenininho, aguardando para dar o banho. A Vânia até riu, gente, mas o pinchezinho... Porque é importante aquele pertencimento para essa tutora, esses três pinchezinhos dela tomar banho no dia B.
Interagiram.
É um sentimento de pertencimento, tem que ser respeitado.
Interagiram.
E respeita o animal. Ela podia lavar no lavatório da casa dela.
Pedi,
o pinchezinho, né, Kai? Um palmo de mão, o pinchezinho, gente.
Mas não tinha veterinário.
Mas não tinha veterinário.
Era uma banheirinha.
Não é verdade? Não tinha um olhar. Agora teremos palestra. Antes de começar o DIAP, quando vão chegando, vamos ter ali a orientação. O que é uma tosa higiênica? O que é um animal em estado de vulnerabilidade, mesmo sendo domiciliado? Por questões financeiras que a pessoa está sem ou por falta de olhar. Às vezes a pessoa tem a condição financeira, mas não tem um olhar. Que um animal sente dor com a pelagem embolada, não é isso, Rose?
Com certeza. Ela embolou aqui na axila do cachorrinho. Para andar, ele sente dor. Vai sacudir, ele sente dor. Vai comer, embolado aqui, sente dor.
A lágrima dele é aquela lágrima ressecada.
Exato.
E é importante falar também que a primeira ação efetiva contra maus-tratos animais é a informação. A maioria das pessoas praticam os maus-tratos porque não tem informação. Exatamente. Existe a pessoa que é mau caráter, que ela faz de propósito, ela gosta de causar dor ao animal, mas a maioria não, a maioria faz sem saber que está fazendo.
Com todo respeito, tantos protetores que a gente convive que praticam maus-tratos, pensando que está...
Tá ajudando. A gente vê animal chegando
tá em situação... Tá praticando maus-tratos com eles próprios, porque eles não se cuidam.
É, a gente vê animal chegando em situação de vulnerabilidade lá, e a pessoa fala, pô, mas eu tirei da rua, eu resgatei ele, não tô fazendo maus-tratos. Tá fazendo, mas não sabe o que tá fazendo. E com o DAP a gente consegue reverter isso, a pessoa consegue ter outra visão e cuida melhor do animal. Isso é bacana pra caramba.
E nós estamos chegando com o nosso conceito de trabalho, furando... rompendo barreiras, rompendo fronteiras. Tivemos uma reunião na Alerj na terça-feira, né, Márcia?
Sim.
Aonde nós... Papá, quer investir em castramóvel? Chega! Não que o castramóvel não seja importante. Entendo o que eu vou falar. E eu vou falar isso com muita categoria. É super importante. Mas virou um modismo. Virou a competição quem tem mais castramóvel para colocar na praça, porque as eleições estão chegando. A causa animal precisa muito mais do que um castramóvel. É importante pra caramba. Precisa de clínicas conveniadas para o atendimento veterinário. Não aguenta esperar, não aguenta, como diz o outro, esperar construir um hospital para daqui a 4 anos, nem mais 4 anos, né, Caio? Daqui a 2 anos e meio cortar a fita. Com fachadas nos espelhos de vidro. E depois fica lá o hospital da posse pet que está acontecendo em Caxias. Não dá vazão. Cirurgias são feitas lá, os animais tudo com a barriga aberta. A causa animal precisa de respeito. Ficou todo mundo chocado olhando. Você perguntou quem está na ponta? Quantas vezes o telefone da Márcia toca por dia em mensagem pedindo ajuda para consulta veterinária? Não é fácil. Ontem eu estive numa clínica com a ajuda da doutora Cristina, mas foi lá. É um custo alto. Os exames de laboratório. No que ela pôde quebrar, ela quebrou. Agora você tem responsabilidade sobre o animal. Não é fácil, gente. É isso que a causa animal precisa. Atendimento veterinário. Chip, legal o chip. Mas o investimento para fazer o chip funcionar. Os guardas municipais vão ter a leitura do scanner? Achei o animal, tá chipado. Cadê? Né? Como vai é que eu vou ver esse chip?
Vai haver a multa cobrar?
Vai haver a multa? Essa multa vai reverter pra onde? O animal abandonado, chipado, identificou o tutor. Vai fazer o quê? Isso constrói com o tempo. Não engana que nós não gostamos.
Aparecendo castração,
Isabelle
precisamos
Benito.
De cirurgia, precisamos de clínica.
Exatamente.
Eu acho que eles estão usando de políticas que são para países de primeiro mundo aqui para tentar fazer barulho, né? Aqui não, aqui a gente está no básico do básico ainda.
Gente, as pessoas não podem ver, os pré-candidatos não podem ver um castramóvel que está surtando, Caio. Esqueceram dos idosos, esqueceram dos portadores de necessidades especiais, esqueceram dos autistas. É legal botar um cachorrinho no colo. A gente vive política aqui, sabe, meu Rose? A gente tem que falar o pet papo para levar conhecimento. Será que as clínicas estão recebendo? Os castramóveis estão recebendo? Os empresários, né? Tem todo um investimento aí. Eles precisam ser bem remunerados para fazer um trabalho de qualidade. Imagina você fazer um processo cirúrgico atrás do outro, numa tenda, num calor, numa praça pública. Não é o conforto estar dentro de uma clínica num ar-condicionado, né?
Então, resumindo, Luciene, Vivinho, continue com esse teu olhar, porque ali no espaço do Vivinho, Luciene, tem explicadora, tem futebol, tem natação, tem absurdo.
Tem tudo.
Tem tudo ali.
Então, tudo.
Ele
recreações aquáticas, se chama.
Show de bola.
Bacana, Vivinho. Nós vamos sair dia 21 de outubro.
E
em breve também, ó, o vereador Leandro Hungria já está se organizando para o DAP em Nilópolis, agora no mês de setembro ainda. Você vê, outubro já não tem mais agenda. Olha que bacana. Olha que legal. E Rose vai estar firme, né, Rose?
Sim, tô lá.
Rose está formando uma equipe de passeadores de cães. Quem se interessar, faz contato aqui com a gente encaminha para Rose. Olha que legal, você aprendeu na marra sozinha e hoje você vai capacitar profissionais para poder.
O que eu pude agregar na minha vida, eu compartilho.
Quantas protetoras, nossa, cadastradas aqui, estão desempregadas, estão em busca de faxina, e sai cedo para ir no Rio, aguenta aquela história daqueles que da patroa o dia inteiro, vem dormindo dentro do metrô e sem prazer, pela necessidade do ganha-pão. Pode fazer esse trabalho?
É puxado, faxina é puxado.
Não, de forma prazerosa.
Mais tranquilo.
Basta ter coragem, não é verdade?
Exato.
É isso aí, gente. Vamos voltar aqui. Tem mais pergunta aqui com Fale com a Lua. Ana Lúcia de Venda Velha, cara.
Ana Lúcia mandou a pergunta dela lá no Fale com a Lu, mandou pra gente. Vou repetir o número para quem quiser participar. Do Zap da Lua é 996720013. Ana Lúcia perguntou: quais habilidades específicas são necessárias para ser um bom passeador de cães e pet sitter?
Bom dia, Ana.
Isso.
Bom dia, Ana Lúcia. Ana.
Então, primeiramente tem que gostar de cães, né? Gostar de caminhar, ter uma vida saudável, assim, a questão de alimentação, beber água, e ser uma pessoa responsável e séria. Comprometida.
Ter olhar, né? Ter olhar.
Comprometido com o horário, porque o cliente não tem o dia inteiro para te esperar, sabe? Essas são, assim, as habilidades que a gente tem que desenvolver. É pra gente poder ter...
Como em êxito. Toda a profissão, né?
É.
Como em toda profissão.
É o básico. Faça o básico bem feito que você prospera.
E mais aí, Caio.
A Maria José de Barra do Piraí. Terra natal da apresentadora aqui, Luciane Maria. Como você construiu sua base de cliente ao longo dos anos?
Então, a base de cliente veio por meio digital. Facebook, Instagram, um aplicativo chamado Get Ninja, já fica a dica. Né? Lá os clientes solicitam um serviço, você pega e manda o orçamento.
Get Ninja.
Ele foi o aplicativo que veio o meu primeiro cliente fixo. O cliente, na verdade, ele fez um pedido lá, eu entrei em contato, mandei o meu orçamento e casamos. Né? Estamos aí 5 anos já, eu atendo o cachorrinho, deu tudo certo. Assim. Foi base... online, porque amigo...
Praticamente é seu, 5 anos.
É, é
no bebê. E te garanto, o Get Ninja abriu as portas. Mas quem abriu as porteiras e as fronteiras é o cliente satisfeito.
Sim, né? Porque o cliente começa
arquiteta?
A ver seu trabalho.
Eu ultrapassei quilômetros e quilômetros de Barra do Piraí, fui parar em Ourinhos, fronteira de São Paulo com o Paraná. Por indicação de cliente satisfeito.
O melhor marketing eu trabalho.
Na minha época
feito,
era
a
Páginas Amarelas, não anunciava em Páginas Amarelas, não. Não tinha Google, não, Caio.
Então, melhor trabalho, o melhor marketing pro trabalho é quando você faz ele bem feito, que é o boca a boca, né? De um cliente pro
exato.
Outro.
Quando eu cheguei em São
confiança.
João de Meriti em 1997, era Teletrim.
Eu
não tinha celular,
que
não.
Isso.
Teletrim, um aparelhinho que ficava aqui na cintura. Você nem era nascido. Aí. Queria falar com a Luciene, você ligava para uma central, passava o meu código, aí você tava na roda e o cara falava assim, pip, era chique ter, começava a bipar, mas não era ambulância não, gente.
Nossa,
não, era,
sirene,
não, era,
né?
Não era sirene não, pip, 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 pip. Aí você lia assim, aquele, igual aquela mensagem assim, ó, que tem em loja, sabe, Caio?
É.
Em ônibus. Luciene, ligar para sua mãe em Barra do Piraí. Aí eu tinha que ir no orelhão ligar, pô.
Os médicos eram acionados assim.
Os médicos
tinham bipo.
Bip. Bipava, tinha que sair correndo, gente. Aí você pagava uma taxa mensal. Olha a evolução da tecnologia, Caio.
Mudou muito, né?
Tinha um telegrama, achei que era rica.
Você tinha teletrima?
Tinha.
Era a sensação da época, né?
Pois é.
Cara, e era assim, tinha uma bolsinha, você usava assim, daquilo aparecia, Caio, tinha que aparecer mesmo,
isso.
Sabe? Que era chique,
né? Tijolão, né?
Tipo uma tornozeleira eletrônica, né?
Ah,
era a tornozeleira da cintura,
oh,
assim, um teletrim, cara, era muito legal. Tirava onda. Tem mais aí, Caio?
Tem mais uma, a Tininha de Volta Redonda.
Caramba, olha só, então nossa audiência, gente.
Perguntando pra Rose, quais são os valores e princípios que guiam o seu trabalho como passeadora de cães?
Bom dia, Tininha. É mais o comprometimento e a responsabilidade, né? Isso você tem que levar pra tudo que você faz na sua vida. Esses são os valores que eu carrego.
Passa pra gente, quantos clientes vocês têm hoje, Rose? Quantos cães você atende hoje?
Fixo são 8.
Que
8
bacana.
Famílias. Porque eu não dou conta de mais.
E como
né?
é que funciona a pet sitter?
A pet sitter é quando o cliente...
A babá de cães.
É, a babá de cães. Quando o cliente viaja, né, ele deixa as chaves comigo, por isso tem que ter responsabilidade.
Olha, a chave tá de bom, mas com você.
Daí os clientes geralmente fecham de uma semana ou final de semana, eu vou lá, faço atendimento de uma hora, cuido do bichinho, limpo a região lá, tipo, cocô, xixi. Se for cachorro, dou um passeio. Gatinho, limpo a caixinha de areia. Coloco comida, ração.
Tá de parabéns, Rose.
E volto no dia seguinte.
Pode dar uma pergunta?
Pode.
Rose, nesse teu serviço do passeio, você, quando vai contratar, você pede a carteirinha de vacina? Você fica por dentro? O seu animal tá vacinado?
Sim, eu peço. E também, se o cliente quiser um acompanhamento para quando chegar a data, porque de ano em ano tem que fazer a vacina antirrábica ou alguma outra vacina específica, eu fico de olho para avisar o cliente. Então, eu me preocupo em fazer isso também. Então, eu faço um contrato.
Bacana,
acho que é, tem um esquema.
Gente, olha que trabalho leve.
É,
né?
Gente, é um estilo de vida.
É estilo,
é um
estilo de vida. Estilosa,
a minha vida, assim, eu vivo pros cachorros, mas assim, eu melhorei muito. Tipo, eu não fico doente faz muito tempo.
Graças.
Mas quando eu trabalhava em escritório, era a garganta, era a coluna, era
toda
a
somatizada.
Vista,
toda somatizada.
Mas também o emocional também ajuda.
Sim, sim.
Também esse muito sobrecarga.
Bacana, Rose. Assim. Rose, acabou. Fale com a Lu, né, Caio? Terminou. Agora vamos lá.
Terminou.
Qual o maior desafio que enfrentou em sua carreira como profissional de pet e como você superou?
O maior desafio? Foi mais emocional mesmo.
A insegurança, né?
Insegurança,
será que eu vou conseguir?
Medo,
será que vai dar certo?
Medo do cliente não focar a minha cara, medo do cachorro fugir. Medo de não saber negociar, não saber cobrar. Sei lá, tipo, o cliente atrasa um pouquinho, você fica tipo, ah, será que eu colo? Será que eu falo? Mas, tipo, se a gente não falar, o cliente não vai saber.
Vai ser.
Às vezes você esquece, né? Às vezes esquece.
É.
Bacana. Ô, Rose, e nesse tempo você deve ter, assim, várias histórias ou momentos, assim, memoráveis que vivenciou com cães.
Ah,
eu tenho um momento, assim, com
gato. Eu nunca tive gato. Então, o primeiro petisco que eu fui fazer foi de guiar com gatinho, né? Aí tá lá, cheguei na casa do cliente, fazendo carinho, já fiz as coisas tudo do gatinho. Aí eu sentei no chão, né, pra brincar com o gatinho. O gatinho mostrou a barriga. Fui fazer carinho na barriga dele. Ele só fez isso aqui. Aí depois eu fui estudar, tipo, essa matéria não tinha lá no curso Pet Sitter. Quando o gatinho mostra a barriga é porque ele quer espaço, ele quer que você se afaste. Eu fui descobrir isso na marra. Entendeu?
E pegou sua mão?
Pegou. Mão todinha. Pegou. Cheio.
Mas é minha, tá?
Eu não tinha contato.
E depois ficaram amigos?
Sim.
Eu te entendo, Rose, porque também eu aprendi a lidar com gato na
vida, né?
Na força.
Entendeu? O cachorro é tio. Tem cachorro que é doido.
Reclama, Caio. Aí aprendeu tudo num dia só.
A Márcia me jogou pra eu aprendi a lidar com gato num dia só. Porque eu lidei com 30 de uma vez.
Meu Deus, 40?
42, 42 de uma vez.
Vamos fazer vacina.
Foi difícil.
O Rose,
e
para alguém que deseja seguir seus passos, qual é a mensagem importante que você deixa para esses futuros passeadores de cães?
Então, primeiramente tem que ter organização e você tem que saber o que você quer fazer. Porque você tem que focar no cliente, a princípio, assim, não focar na grana, sabe? Focar no bem-estar do animal, o que você quer fazer. E, tipo, se você tá fazendo uma transição de carreira, foca no teu financeiro. Sempre tenha uma reserva financeira para você conseguir se manter, porque... Não vão vir 10 clientes de uma vez. Ninguém, e também trabalha muito a frustração. Porque ninguém vai te indicar cliente. Amigo não vai te ajudar. Família vão rir de você. Ainda mais se você quiser querer.
A família, sua família hoje te respeita, mano?
Sim. Mas no início riram de mim. Meu pai falou, filha, vai arrumar um emprego de carteira assinada. Falei, pai, eu não quero trabalhar mais pra ninguém. Vou trabalhar sozinho. E fui. Porque ninguém ia fazer por mim, então fui sozinha. Mas isso foi um desenvolvimento tipo de ano, devagarzinho. Mas assim, às vezes sozinha a gente não consegue. A gente precisa se unir com pessoas que estão com
o propósito. Porque o estímulo é muito importante, né? Sim. O estímulo é muito importante naquilo que a gente
faz. O meu estímulo, tipo, eu ficava vendo, tipo, vídeo no YouTube, coisa motivacional da vida, pra continuar, mas assim, é a gente querer e persistir naquilo que a gente quer, até dar certo.
Olha, eu tenho alguns traumas com falta de estímulo. Aqui na ONG, quando eu falei da moeda social, todo mundo me olhou atravessado. Eu não tive estímulo.
É, tem pessoas que não apoiam. É porque o novo, né?
Calúnia, gente.
Só o Caio acreditou em mim.
Calúnia.
O Caio e a Marta. A Márcia, a Ana, não vai dar certo. E tá aí, Caio. Deu certo, Caio?
Deu certo, mas eu vou falar. Eu desacreditei no dia que a gente foi entregar a primeira vez o teste.
O Caio caiu fora.
Eu fiquei nervoso.
Desesperado. Eu assim, joguei ele na cova dos leões. Falei, vai.
Não quer fazer mais devagar, não?
Não, vai porque eu sabia.
Porque tem que testar.
Eu queria fazer a leitura emocional das pessoas envolvidas ali. A leitura da falta de empatia. Isso é um espaço legal pra gente falar isso.
A leitura
do olhar pro outro. Então eu coloco ali 6 sacos de ração de 15 quilos. Uma pessoa pegou o dinheirinho dela, pegou o da outra, ganhou de outros 2. É assim que quer que seja?
O mês
seguinte
foi
diferente. É um teste social.
É, exato.
Pode falar, Márcia.
Então, gente, sobre a variação que a Márcia e a Ana não acreditaram na Luciene. Não é questão de não acreditar, porque para você ter as coisas para...
É porque eu penso fora da caixa.
Não, é o que acontece. Agora é minha vez de falar.
Pode falar.
A Luciene é uma pessoa que ela acredita e uma pessoa que ela ama a causa animal e ela investe do seu próprio dinheiro. Então, assim, foi até dentro do município.
Penso fora da caixa.
E enquanto ela ficou um ano dentro do município, ela investiu 60 mil. Ninguém faz isso. Não bota nem um real. Então, a nossa preocupação era a Luciene adquirir outra dívida, outro gasto muito grande. Porque as pessoas também não valorizam isso, né? Então, assim, a nossa preocupação, olha aí, Luciene, não é... Eu acreditava, mas graças a Deus, amiga Márcia, Ana, a gente deu a primeira vez, que foi o concerto, né, Luciene? Dando aquele show lá, Luciene, vamos reverter, vamos pedir o quilo, então aí a orquestra doa pra ONG, né, que é na minha orquestra, então assim, foi uma benção, uma ajuda, assim, porque a nossa preocupação é proteger a Luciene nesse caso, né, mas a ideia, assim, é fantástica, porque é muito legal quando você tem emenda, quando você tem dinheiro, você pode comprar agora, e quando você tem que tirar...
Não, enrolou dúvidas suas também, que as protetoras não iam entender, não é isso, Caio? Elas não vão entender isso. Tanto que não entenderam muito. Dona Ivone separou R$100 do seu Raimundo, trouxe pra cá, pro preço aqui seria melhor. Então ela voltou pra casa, com ração, alimentação e os R$100 do seu Raimundo. Não sei se ela deu lesa nele, mas ela voltou pra casa com dinheiro.
Maravilha, né?
É, mas é verdade. A Márcia, ela tem um cuidado muito grande com a Lu, porque a Lu, ela não sabe entrar na piscina pela escada e molhar assim, fica... Ah. Não, ela mergulha de cabeça.
Mas eu estudo mergulho.
Ela mergulha. E isso é muito bacana, ela faz mesmo sem pensar.
E ela assim, nunca faz nada assim, de qualquer jeito.
É
tudo tem que ser muito bem feito e com muita excelência. Entendeu?
Uhum.
Se ela vai fazer, eu vou colocar o banho, ela vai... Dentro do banho, ela quer uma banheira, ela quer ter o shampoo, o condicionador, o frasquinho, a toalha dos cachorros, do dia P. Nem sei se esses donos de casa têm.
Tá bem organizado.
São mal, o quê? Assim, novas,
Artex.
São toalhas assim, maravilhosas, tudo da mesma cor, padrão. Então, assim.
Exato. Referência. Gente, aprende uma coisa. Conselho de vó e de vô. Quem é criado com vó e com vô?
Não é assim.
Assim é,
velha, né?
Se lhe parece. Guarda isso pra vida inteira. Assim é, se lhe parece. Se lhe parece desorganizado, é porque é desorganizado. Vai ver a bancada de trabalho da Rose, foi observado. Tu terminava uma tosa, Rose, não ficava um pelo no chão. Tu acolhia, parará, guardava. É igual aquele eletricista que pode... Olha, na minha vida,
na
minha experiência de arquiteta, eu ficava pau da vida. Eletricista, a obra tá limpinha, finalzinho o cara chegava pra botar as tomadinhas, o cara é bom pra caramba. Eu ficava observando. Trabalhou, claro, caiu um pedaço de fio no chão, um pedaço da fita isolante. Terminou, pega a bolsinha e vai embora. Eu tenho que varrer pra ele.
Tem que limpar.
O cara é bom? Não. E aprendi nos meus 40 anos lidando com arquitetura, com obra civil. Uma dica, gente, ó, isso dá um TCC. Pra quem tá na época de fazer um TCC, ó, é fantástico. Sabe quando é um bom pedreiro? Um bom azulejista? É aquele que tem aquele bigodinho trabalhadinho, aquela costeletinha. Por quê? Gente, eu aprendi isso. A Ana Rita peça essa história. O cara, se ele perde tempo de manhã fazendo seus detalhezinhos pra ele trabalhar, ele tem um olhar, ele é caprichoso.
Tem um cuidado com ele.
Unha pintada, com a basezinha. Tem pedreiro que faz a unha, gente. Marceneiro, o Apolônio que trabalhava aqui, vinha com aquele bigodinho. Fui levar o Apolônio no Espírito Santo pra ver uma loja do Beleza Natural. Fomos de avião pra Vitória. No aeroporto, ficou ele barrado, 20 cordões assim de ouro, cada um de um tamanho com crucifixo, as pulseiras, apitou tudo quando o Apolônio passou, teve que desmontar o Apolônio, aquela camisa de seda, aquela calça de corte de alfaiate. O cara é marceneiro, um excelente marceneiro. A unha dele era intocável, gente. É bom profissional. Então, guarde isso pra vocês. Quando for contratar um pedreiro, vê se ele tem um bigodinho bacana, o cabelinho tá na régua, né, Caio? Aquelas alcinhas que tem assim. O cara é caprichoso. O cara é caprichoso. Pode contratar ele. Não vai se arrepender.
Boa
pode
dica.
Contratar o Caio, tá?
Anota a dica. Precisando.
O Caio tá de cabelo novo, ó.
É.
Dona Ivone gostou.
Falando das coisas do GP, eu lembrei uma coisa aqui. Que a Luciene é caprichosa porque... A banheira que os animais tomam banho, os animais do Luciene também tomam. O shampoo que os animais lá das pessoas estão usando, os animais do Luciene também tomam banho com aquele shampoo. Então são coisas que e quando vai fazer, quando chega a ração e tudo mais, a Luciene me chama e fala assim, não, tem que ser uma que os meus animais consomem, tem que ser assim.
Claro,
tem,
gente. Aqui não se usa o termo cesta básica, é kit de alimentação. Não gostamos de praticar esse desnivelamento social, assim, eu lhe dou uma cesta básica e você recebe o que você está necessitado. Ninguém sabe da minha necessidade, desde ontem, estou com uma necessidade tão grande de resolver tanta coisa, gente. Mas tá aqui, ó, ninguém tem nada a ver com meus problemas, né?
Sim.
Então aqui é igualitário, é um kit de alimentação que você vai adquirir com o seu movimento que você faz dentro da causa animal. Acabou a disputa.
Sim.
Não é verdade?
Sim, certeza.
Acabou a disputa. Acabou a concorrência.
Hein, Caio? Esse kit de alimentação não é porque o protetor, às vezes, está passando fome e está comprando, não. Então, assim, se você for fazer um evento de entrada de 1 quilo de ração, o que vai acontecer? Vai vir muita ração de varejo. Ah, é 1 quilo, é 1 quilo.
Ração vencida, aí, ração contaminada.
Não, às vezes você... A pessoa comprou mesmo no pet, só que você não sabe a marca. É. E é difícil você dar para o animal, quando você vai fazer uma troca de ração, usar uma coisa, ele vai dar problema na barriguinha dele. Ele é acostumado a comer uma comida, ele vai comer outra.
Acontece.
Então, seria muito difícil. Então, o que acontece? Quando a Luciene falou assim, pô, o quilo de alimentação vai conseguir reverter, por quê? O protetor, ele tem um gasto com a areia do gato.
E ele tem um slogan, eu deixo de me alimentar para alimentar meus animais.
Sim. E quando ele passa a pegar esse kit, se você for olhar e botar contabilizar no quanto que ele gastaria no mercado, ele economiza. O dinheirinho que ele trocou, que ele levou o alimento, não é porque ele está passando fome, não. Ele pegou aquele alimento, ele reverte o dinheiro que ele ia comprar no mercado para ele, ele consegue.
Temos o tem a, coisa. A Flávia, é uma ajuda. Você vê, a Flávia pegou. A alimentação que ela pega aqui, o kit alimentação que ela pega, não, que ela reveste o dinheiro social dela, ela não usa na casa dela, ela faz rifa destinada à causa animal. Não é isso, Márcia?
Sim.
Falou, Luciene, eu não vou usar. Graças a Deus eu não estou precisando, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer rifa. E a renda vai para a casa animal, para comprar uma medicação que for necessária, um procedimento cirúrgico. Gente. Muito bom, Rose. Vamos agora programar. Tá vindo uma palestra do Caio aí, né, Caio?
Isso mesmo.
Que nós já vamos anunciar, né? Pode falar sobre.
gente vai fazer uma palestra falando sobre...
Por que que nós estamos reinventando as palestras? Qual foi a fala que eu fiz com vocês essa semana?
Para movimentar a nossa moeda.
Gerar oportunidades para elas serem monetizadas.
E a gente vai fazer uma palestra falando sobre os cuidados pré-adoção, pré-campanha, desde o resgate até a preparação do animal, a promoção daquele animal na campanha, os cuidados necessários, quando resgata, a quarentena, como lidar com aquele animal. Acho que a Márcia vai também falar depois a parte burocrática, de como lidar na campanha de adoção, como lidar com o tutor, a parte de entrevista. Vamos fazer um material bem bacana.
Porque um dia AP por mês, ou dois DAPs, mais a reunião de protetor, vai dar cento e poucos guerreiros. A gente quer que receba mais.
Mais, isso aí.
Mas tem que fazer um movimento. Então, vindo na palestra, vai ser remunerado, né, Caio?
Isso mesmo. E eu acho que vai ser bem bacana para as protetoras agora, que estão engajadas nessa parte de adoção. Mais do que nunca. Antigamente elas ficavam assim, ah, não vou doar, não sei se vai cuidar que nem eu, mas agora elas estão...
Eu queria que a Márcia falasse sobre a participação dos protetores no DAP. Qual é a atuação de um protetor no DAP? Para ele ser monetizado, quer dizer, remunerado com a moeda social. É chegar lá e oi, tchau? Eu tô aqui com meu marido e minha filha, porque todo mundo vai juntar um dinheirinho? É assim que funciona, Márcia?
Não, de jeito nenhum. O protetor que...
Tá certo, Lombardi? Tá com você.
O protetor que se empenha, está conosco no DAP, ele é um voluntário, assim como todos os outros. Todo mundo ali é um voluntário, não estão ganhando nada, né? Então, o que acontece? Ele vai trabalhar, seja lá no setor que ele for... colocado. Ah, eu vou estar no setor do banho, vou estar dando banho no animal, vou fazer secagem do animal, vou estar na campanha de adoção. Então isso é muito importante. Então ele, desde o montar ao desmontar, ele está conosco.
E tá? Importante dizer também...
E agradeço a todos que estiveram.
Já, próximo dia P, 21 de outubro no Jardim Metrópole, mas antes disso, dia 30, acho que vai ser em Nilópolis, vamos resolver segunda-feira. Aqueles protetores que se manifestarem vontade de ir participar como voluntário, vai haver um treinamento aqui na ONG, tá? Sobre a vestimenta, sobre como proceder, né, Márcia? Vai pra gente apresentar uma melhor qualidade na prestação de serviço, não é isso?
Sim, é sempre muito bom, né? Todo treinamento. Porque assim, Luciene... lidar com o público é muito diferente, né? Então, quando nós iniciamos o trabalho ali, a gente faz uma reunião muito básica, muito rápida, e a gente sempre fala, olha, você está vestindo a camisa dos Guerreiros Pet. Porque assim, tudo que passar, a pessoa só tem uma imagem, foi os Guerreiros Pet que...
Assim, é,
tanto
se lhe parece.
Bem, quanto errado, quanto que deu certo, quanto deu errado, foi os Guerreiros Pet.
Ali a gente foi representando.
Então, é muito importante, né? Muito importante, até dentro, eu sou um profissional da área, estou dentro da atuação, você é um profissional da área, nós precisamos muito de você, mas nós temos a nossa regra, o que a gente pode fazer, até onde vai, entendeu? Então assim, isso também não é só para quem não entende, o voluntário, né? Ser voluntário, como é que funciona a empresa, como é que funciona essa ONG? Então isso é muito importante, então assim, a gente preserva muito. Porque assim, todo mundo que está trabalhando conosco, nós vamos preservar a imagem deles, entendeu? Então assim, lidar com o público, ainda mais num dia que foi um sol quente, uma espera, então assim, e a pessoa tem que ter essa conscientização, eu estou aqui para receber um serviço que é gratuito, né? Então assim, a pessoa, ela tem que ter essa paciência. Um salão de beleza, você entra, eu quero pintar meu cabelo, aí você chegou lá, não tem ninguém, você pintou o cabelo. Vai passar, 40 minutos, vai tirar a tinta. Chegou uma outra pessoa, ela vai ser atendida. Vai lá no lavabo. A pessoa da tinta, quando der 40 minutos, ela tem que voltar pra cadeira. Pode ter uma pessoa, ah, tô lavando o cabelo pra escovar. Olha, primeiro eu vou lavar nela aqui, que vou retirar a tinta. Ok. Então, esses procedimentos, a gente tem que entender. O profissional que tá liderando, que não é porque passou a vez. Não, existe um procedimento, tá acompanhando... todo o trabalho e o tempo também, entendeu? Ah, meu, é rapidinho. Tem gente que... Essa é empatia, tem que aprender a colocar empatia, né? Ah, mas eu só vim cortar a pontinha. Beleza, a sua pontinha do seu cabelo, Amém?
Só uma tem bainha.
Não é isso, né?
Tanto, então, Rosa, que a gente vai ter uma bancada agora específica para os animais em estado assim, totalmente Bob Marley, né, Caio?
É interessante.
E um número de senha definido. Seis senhas. As senhas vão ser divididas também parte da manhã, parte da tarde. Quer dizer, a gente vai mexendo em todo esse fluxo aí para melhorar a qualidade no atendimento.
A gente tem que explicar que a tua azentia, ela toma uma hora. Ela é de 40 a 1 hora.
Exato.
Então a gente não vai ficar um dia, vamos dizer, um trabalho de 6 horas para atender 6 cães. A gente leva 32, né, voluntários para atender. Então, assim, vai existir uma seleção, assim, ó. Uma bancada para tosse inteira. Realmente o animal precisa.
É,
mas vai ser avaliado esse animal.
Porque
não é
tem
verdade?
Gente que já tem um clubinho. Tem gente que já faz a tosse no animal. Mas aí ele fala, pô, aqui é de graça, vou fazer, toma minha cervejinha lá fora.
E o conceito do DAP é para esses animais.
Não é desta forma.
O protetor, esse tutor que não tem condições
de
levar
fazer.
Esse animal, né?
É porque é um custo, né? Uma tosse.
É,
claro.
Muito. Pô, se botar no lápis ali o quanto que a pessoa tá ganhando.
É isso aí, né? Gente. Márcia vai falar sobre a reunião em Nilópolis, os protetores de Nilópolis, dia 20, né? Próxima quarta-feira, não é isso?
Sim, próxima quarta-feira, nossa reunião com os protetores de Nilópolis, Guerreiros Pets. Estamos super animados, né?
Que já vão receber os guerreirinhos, e as cestas de alimentação, os kits de alimentação e os de ração também vão estar ali nessa
presente,
próxima reunião.
Com certeza.
Vai ter mercadinho, sim. Como é que é, Dona Ivone?
Guarda para tudo,
povo. Guerreiros Pés. Não, peraí, Cai. Cai, sabe a musiquinha da Dona Ivone. Vai, Cai.
Guerreiros Pet, tudo por você.
Gente, parece aniversário do Guanabara. Doutora Cristina,
outubro,
prepara a área aí, porque vai bombar essa próxima reunião, né? Já estamos levando a planilha de todos aqueles que já adquiriram, que é para adquirir a partir de 3 reuniões, não é isso, Márcia?
Sim.
Participou de 3 reuniões, já tem direito, né?
Isso aí.
Então a Marta já fez aqui toda a planilha, já vou separar o dinheiro. Cadê o dinheiro? O dinheiro
tá aqui, gente.
Tá aí, todo o dinheiro. Cadê o dinheirinho? Tá aí. Tá, ó. Chegou do Banco Central, tá fresquinho aqui.
Veio
o carro
da Casa
forte.
Da Moeda, né?
É, a Casa da Moeda encostou aqui. A doutora Cristina tá ruhu, Nova Iguaçu. Vai ser um sucesso, né, Caio?
É verdade. Se prepara, doutora Cristina.
Vai ser um sucesso. É isso aí, gente. Beijo grande. Eu quero deixar aqui uma mensagem de um feliz aniversário. Um feliz aniversário para dois grandes amigos que aniversariaram ontem. Mandar um beijo aqui pro... Deixa eu beber uma água aqui, gente. Peraí. O meu beijo de aniversário vai pro grande vereador Daniel Marques. Um vereador de excelência. Ô, cara bom. Só faltava uma coisa para completar e... Fechou. Ele é virginiano. Assim como eu. Daniel, um beijo grande, vereador. Parabéns pela sua gestão em Niterói. Parabéns pelo seu comprometimento. Parabéns por você participar do grupo de WhatsApp dos protetores. É a Frente Parlamentar de Niterói. Você está ali o tempo inteiro. Os protetores têm acesso a esse parlamentar. Gente, olha que bacana. Parabéns, Daniel. Muitos anos de vida para você. E também agora um beijo grande. Peraí que a câmera 7 está registrando. Para qual câmera eu olho? Um beijo grande para a Soraya Coelho de Barra do Piraí. Sim, a Soraya é a esposa do Beto. Soraya, uma grande vendedora de joias, de bijus. Soraya é um sucesso em Barra do Piraí. Soraya é minha prima. Soraya deve ter mais ou menos 37 afilhados em Barra do Piraí. É a maior madrinha da região sul-fluminense, gente. Soraya trabalha para manter esses afiliados. Não é verdade? Beijo grande, Soraya. Beijo no biju. É isso aí, gente. Vamos terminar aqui.
E segunda?
Segunda-feira depois de domingo, pô.
Fala aí agora você, Caio.
Segunda-feira a gente vai comemorar o aniversário da nossa presidente de honra, nossa mentora, nossa gestora, Luciene Maria. Ela que dedica sua vida pra gente também, dedica sua vida em fazer isso aqui funcionar pela causa animal. Ela ensina muito a gente. Eu posso falar que é a minha segunda mãe. É mãe de leite, né? Agora ela é minha segunda mãe. Eu aprendi muito com ela desde
mãe
o momento
de leite
que cheguei
em pó,
aqui.
Gente.
Eu vou falar um pouco hoje, vou falar um pouco sexta-feira que vem. Eu tenho muito a agradecer a Luciene. A gente aprende muito com ela o tempo todo. O cuidado que ela tem com a gente, o cuidado que ela tem comigo. Pra quem não sabe, a Luciene montou a minha cozinha quando eu casei. A Luciene, eu sou muito grato, só tenho gratidão pela Luciene. Então, na segunda-feira, todos nós vamos comemorar. Não é aniversário dela, é aniversário nosso, né? Porque ela é muito importante pra gente, mandando muita energia positiva. Então, pessoal, segunda-feira não esquece, a data muito importante. São as duas datas mais importantes agora: a do Guerreiros Pet, dia 7 de abril.
Feriado municipal.
E é o aniversário da Luciene, segunda-feira. Então, eu desejo tudo de bom para você, que Deus continue te abençoando, te guiando, e eu tenho certeza que você está no caminho certo, e a gente vê isso com as coisas dando certo aqui para a gente, e Deus sempre guiando a gente.
Caio,
obrigado,
é muito
Lu.
Bom, isso tudo você está falando, obrigado pelo seu carinho, sinto mesmo por você. Lembra do seu casamento que eu chorei, chorei um rio?
Chorou dessa.
Fui tomada pela emoção do casamento do Caio que eu chorei um rio.
Olha a mãe dele, que é a mãe que chora, meu filho foi embora de casa.
Os que mais choraram foram o Luciano e meu pai.
É. Então, são reencontros que a gente tem. Nós somos uma família, né? Uma família do coração. E isso tudo é possível porque tem vocês aí que acreditam nas minhas loucuras, né? Acreditam na minha, nessa visão empreendedora. O que não existe, a gente inventa. Em breve vocês vão ter notícia do que a gente inventa, onde está chegando. Né? Só spoiler, né? O que a gente inventa, onde já chegou. Já chegou no lugar. Já chegou, né, Caio? Já chegou. Mas eu não posso falar agora, porque o segredo é a alma do negócio. Tem muito urubu, muita gente negativa. Não é verdade? Tem muita gente incomodada com o meu silêncio, com minha nova postura. E é muito bom a gente se perguntar quantos anos vai fazer. Eu tenho que diminuir de 1964, eu não sei a minha idade. É dormir com a cabeça tranquila, consciência e sentimento tranquilo, que você acorda e não prejudica ninguém. Então, tem pessoas que me amam e me odeiam. Eu prefiro ficar com as duas. As que me odeiam é que gostam de parar de errado, eu não gosto. Né, Caio? Mas eles ensinam como a gente não deve fazer com as outras pessoas. É importante ter essas pessoas na vida da gente. Não é? As pessoas que desafiam o nosso emocional, que quer baixar nosso padrão vibracional e a gente não desce. Não desce. O foco é o quê? É o bem-estar dos protetores do animal. Então, um beijo grande para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Namastê, namastê, né, Marcelo?
Então, quem quiser dar um presente para a Luciene, gente, pode ser um saco de ração, Luciene?
Pode, a Vera.
Pode mandar para onde com o saco de ração?
Pode,
pode entrar lá no WhatsApp 99813-3737 e ser um associado, um padrinho, né? Mesmo que seja um
lê
mensal.
Lê
aí,
declaração de amor,
gente,
chegando aí, cara. Pode ler todas.
Muito lindo, tá?
Tá explodindo o coração aqui, ó.
Oh, meu Deus.
Cristina Moreira, doutora Cristina, guerreira ungida de Deus, destinada a uma missão de honra. A Neila mandou um excelente final de semana para todos os guerreiros. Feliz aniversário adiantado, minha amada. Deus abençoe muitíssimo em todas as áreas da sua vida. Ana Maria Iacucci botou verdade. É muito especial. Muitas felicidades, Luciane. Você é importante para nós e os filhos de quatro patas. E a Vera Santos. Vera Santos, lá de Barra do Piraí, né, Lu?
Minha mãe. Minha mãe do coração.
Mãe do coração. Minha é filha, eu te amo.
Eu sou a Vera. Olha só, gente. Vamos lá.
É forte.
É um aniversário atípico, um aniversário diferente, mas... Vamos lá. Beijo grande para vocês. Obrigado, Rose. As portas do Pet Papo estão abertas para você. Você tem muito a oferecer ao nosso trabalho social aqui, Rose. Você não sabe o quanto você vai contribuir. Parceria tá feita, ó. De patas unidas aqui, ó.
Com certeza.
Né, gente? Ó, obrigado, obrigado. Porque histórias assim de superação... Tem que ser dividido, porque as pessoas precisam de estímulo, não é verdade? O estímulo que você não teve, você vai passar para essas protetoras. Quem sabe você vai formar uma equipe super bacana. Super bacana, gente. Obrigada a todos vocês. Até semana que vem.
Tchau.